E o Rumo ao Campo traz sempre notícia, sempre informação para você. Eu estou aqui hoje com a Stephanie Barbosa. Ela é proprietária da New Time Consultoria e, além disso, sabe tudo aí de lavoura, né? Ou quase tudo. Tudo ninguém sabe, né, Stephanie? E a gente convidou ela para vir hoje aqui no Rumo ao Campo para saber, Stephanie, como que está a cultura do trigo? Como é que está indo a lavoura? Bom dia, seja bem-vinda ao vivo no Rumo ao Campo.
Bom dia, Mirelle. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Planetário, em especial aos produtores e produtoras rurais. Agradeço o convite de estar aqui comentando um pouquinho sobre o desenvolvimento das lavouras de trigo e um pouquinho do planejamento para a próxima safra, que logo mais já está começando.
Stephanie, a gente conversou há um tempo atrás e nós falamos sobre a lavoura. Estavam plantando ainda e a gente não sabia como é que ia ser a temperatura, nós não sabíamos. Aliás, continuamos sem saber. Hoje está frio, ontem era quente. Como é que está se comportando o trigo com isso?
O trigo, as lavouras vêm apresentando um bom desenvolvimento. A única coisa, assim, que áreas que é trigo sobre trigo, já desde o início teve a presença de manchas foliares. Então, o produtor precisou cuidar com mais atenção a sua lavoura, porque as manchas foliares é preciso fazer um controle desde o início, para evitar que ela se desenvolva e comprometa a produtividade. Então, nessas áreas que precisou um pouquinho mais de atenção. Agora, nós temos um clima bastante favorável e está ocorrendo, em algumas lavouras, a presença de ferrugem e oídio. E tem também as lavouras que já estão um pouco mais adiantadas no espigamento, que tem algumas áreas que já está presente a giberela, que ela compromete a espiga, afetando realmente a produtividade. Então, por isso que é importante o produtor ter à sua disposição uma assistência técnica de qualidade que ajude ele a fazer esse monitoramento, esse acompanhamento das lavouras para estar tomando as melhores decisões nos momentos corretos, escolhendo os melhores produtos para estar protegendo a sua lavoura. Porque a doença, ela só vai acontecer se tiver um hospedeiro suscetível, um patógeno agressivo e um ambiente favorável. E a utilização de fungicidas, ele protege o hospedeiro, que no caso é a cultura do trigo, a cultura da cevada, da aveia, cultura em geral. Então, por isso que é importante utilizar produtos que protejam essa planta para evitar que as doenças se instalem e comprometam a produtividade.
Existe uma previsão, Stephanie, de colheita já ou ainda é muito cedo?
Ainda é muito cedo para definir.
Até em função dessas doenças que estão aparecendo.
Ah, vai começar dia 10 de outubro, dia 20 de outubro. Varia muito das cultivares que foram semeadas na região. Tem cultivares de ciclos mais longos, cultivares mais precoces. E a planta, ela responde conforme está o clima. Então, ela pode se adiantar ou se atrasar. Então, é muito cedo ainda para definir uma possível data de início de colheita.
Bom, eu sei também, Stephanie, que tu tá sempre ligada nas coisas que acontecem com relação a plantio, a colheita, inclusive a custeio. Nós também conversamos, inclusive conversei com um professor teu, sobre diversos tipos de custeio que havia para a lavoura, e ele se mostrou na época bastante preocupado com as condições que os produtores iam encontrar para pegar esse custeio, né? Isso foi no lançamento do Plano Safra, por aí. Sei que tu analisa isso também. E como é que está essa situação? Ela se concretizou, essa preocupação dos produtores com relação ao custeio da safra do trigo?
Em relação aos custeios, falando dos custeios para a formação da próxima lavoura, custeio de soja, custeio de milho, alguns produtores estão enfrentando um pouco de dificuldade em relação às novas regras para ter direito ao Proagro, que tem muitas áreas que elas têm um único CAR e vários CPFs associados. E com o novo Plano Safra, a regra do Proagro mudou. E daí eles estão analisando o CAR também. E daí isso está fazendo com que muitos produtores fiquem desassistidos pelo Proagro, tendo que contratar um seguro para conseguir a liberação do custeio ou regularizar a situação, por causa que tem muitos CAR que foram feitos, que as áreas das escrituras são em condomínios, e daí foi feito um único CAR. Existe a possibilidade de regularizar essa escritura, extinguir o condomínio e daí fazer uma retificação desse CAR separando, por causa que a maioria das áreas já são separadas, cada pessoa, cada CPF tem o seu pedaço, mas eles tratam a área como um todo. Então, uma possibilidade para se precaver para as próximas safras é tentar extinguir esse condomínio dessa escritura para regularizar essa situação.
Ou seja, cada um pega a sua parte
e fica responsável pela sua parte.
Uhum.
As liberações nas instituições financeiras, elas estão um pouco demoradas. As instituições dizem que tem o recurso, mas ele está demorando um pouquinho para ser liberado para o agricultor. Acho que um pouco em função dessa regra do Proagro, para eles estarem consultando bem certinho no sistema, talvez seja isso que está um pouco demorado. Em relação a custeios de investimento, que seriam investimentos para aquisição de novos maquinários, correção de solo, essa parte, até onde eu sei, nenhuma instituição está fazendo a liberação, por causa que eles querem focar em liberar os custeios para a implantação da próxima safra, e daí depois eles vão focar nos investimentos. Só que eu sei que de algumas instituições financeiras que têm na lista de espera investimentos do ano passado. O meu medo é que não tenha recurso suficiente para atender toda a demanda de investimento. Estamos se aproximando da Expo Inter. Espero que tenha alguma novidade,
hoje, né?
Tem alguma novidade, tem alguma coisa de bom para o produtor rural, porque o produtor rural merece ser valorizado e ser visto com bons olhos.
Aí eu te pergunto assim, a gente fala em produtor rural, eu te pergunto, quem está com dificuldade, o pequeno, médio ou grande?
Em todas as áreas, infelizmente.
Todos. Então, o produtor familiar também.
O produtor familiar também vem encontrando dificuldades para essa questão de crédito, de custeio, questão de investimento. Então,
tá complicado. Falamos junto. É você que tô com madre. Stephanie, e logo, bom, nós temos até outubro o trigo, novembro, quando é que começa a colheita do trigo?
Meados de outubro até primeira quinzena de novembro, por aí.
E aí nós temos um pequeno período para começar a plantar soja. Já existe preparação para essa planta?
O produtor precisa se planejar. É bom.
Está todo mundo com medo, na verdade, né? Da seca.
É, o produtor já está ressabiado. Vem enfrentando há vários anos dificuldades, insumos caros, e quando ele vai vender o produto, o preço está lá embaixo. Então, por isso que é importante um planejamento. A gente sabe que tem algumas determinadas épocas que o preço das commodities oscila bastante. Por questões de mercado, questão de marketing, o pessoal já está acostumado que em maio, junho e julho, o produtor tem que pagar arrendamento, tem que pagar insumos, pagar custeio. Então, ele vai se obrigar a vender o produto que ele tem disponível nas cerealistas, nas cooperativas. Então, automaticamente, o preço vai baixar. Então, quando tu faz um planejamento, tu consegue se programar e prever o que que tu vai gastar, o que que tu vai usar, definir mais ou menos qual o manejo, mas não comprar esses produtos. Ficar acompanhando o mercado para ver qual que é a melhor época de se comprar esses produtos. Tem muita gente que compra adubo. Quando sai o custeio, já compra o adubo. Mas essa adubação, ela deve ser comprada conforme análise de solo, conforme as necessidades da cultura que o produtor vai estar implantando. Mas tem muita gente que prefere a velha receitinha de bolo, trata tudo como igual, uhum, e compra a mesma coisa.
E continua assim ainda, Stephanie, os produtores já se ligaram que mudou, até a semente mudou, na verdade. É, nós tínhamos um tipo único, vamos dizer assim, lá nos antigamente, e agora nós temos diversos tipos de semente, não só de soja, como trigo, como milho, tudo muda, né? Então, há necessidade de que se invista também em outras coisas.
É, essa parte aí, tem muita gente que vai pelo comodismo, pela facilidade. Como eu estava comentando aqui em relação à adubação, tem muita gente que, se pegar e fizer uma pesquisa na região, a maioria do pessoal usa a formulação 3-21-21. Só que talvez a necessidade do produtor A, do solo do produtor A, não é igual a do produtor B. Tem que levar em consideração como é que está esse solo, como é que está a disponibilidade de nutrientes desse solo, qual que é a expectativa de produção desse produtor, quanto que ele quer colher. Quanto mais ele quiser colher, mais nutrientes ele vai ter que ter à disposição para as plantas conseguirem expressar seu potencial produtivo. Então, por isso que é importante avaliar cada situação. Às vezes, eu não posso copiar o que o meu vizinho faz, porque a situação do meu vizinho é diferente da minha. Então, o produtor precisa ver que a realidade dele é uma, a do vizinho é outra. E talvez ele está desperdiçando dinheiro copiando o vizinho. Por isso que é importante se planejar, se discutir, se trocar ideias, trocar informações. E cada vez mais, cuidar mais do nosso solo.
Isso é com quem a gente conversa, embora eu tenha ficado 15 dias de férias, mas com todo mundo que a gente conversa, que tem a ver com produção, fala exatamente a mesma coisa. O nosso solo, ele está cansando, né? Porque durante muito tempo ele só foi utilizado, e não foi reposto nada. Aí também não adianta tu chegar e jogar uma bomba, mesma coisa, tu pegou uma gripe, não adianta tu tomar 50 remédios ao mesmo tempo que não vai resolver, né? É um tratamento que vai levar 7 dias da gripe. É a mesma coisa com o solo, mal comparando, bem dizendo bem, porque a gente acha que o solo, assim como diversas coisas, ele não vai terminar nunca. E ele está terminando, tanto é que nós temos diversas áreas que está virando Nordeste, como a gente diz, que secou e não tem o que fazer. E isso é uma coisa bastante preocupante. Quando se fala em meio ambiente, se fala nisso também. O produtor, ele não é um assassino do meio ambiente, mas ele pode ser um preservador do meio ambiente, cuidando exatamente onde ele está plantando também e como ele está plantando, né?
Com certeza. Uma coisa, assim, que me chama bastante atenção é que nós temos uma diversidade de organismos presentes no nosso solo. Se nós entrar no meio de uma mata e mexer no solo, com facilidade nós vamos encontrar minhoca,
uhum,
e outros bichinhos.
Por causa da umidade, né?
E na lavoura?
Não tem nada.
Não tem? Então, eu acho que é preciso refletir mais sobre como que a gente está manejando o nosso solo. Nós precisamos cuidar da nossa riqueza. Nós precisamos melhorar a nossa estrutura de solo para as plantas conseguirem suportar déficits hídricos. Nós precisamos melhorar a qualidade física do nosso solo para o nosso solo absorver mais água e ter mais água disponível para as plantas.
Inclusive, agora tu falou em água, Stephanie, quando foi lançado o Plano Safra, um pouco antes, eles colocaram também uma norma que tinha que analisar o solo para ver a quantidade de água que havia de umidade, alguma coisa assim, não foi?
É em relação ao zoneamento, as épocas de semeadura para a cultura da soja. O zoneamento foi definido conforme a água disponível no solo. É o AD do solo. Por isso que é importante fazer uma análise física do solo, para saber quanto esse solo tem de areia, de argila e de silt, que são os três elementos que compõem o nosso solo. Tem solos mais arenosos, tem solos mais argilosos aqui na nossa região. A presença de silt é maior no norte e nordeste do país. Então, aqui na nossa região não tem tantos solos siltosos, é mais arenosos ou argilosos. Essa característica vai influenciar na quantidade de água que esse solo vai ter capacidade de absorver e de disponibilizar para as plantas, porque o solo ele é composto de macro e microporos. E a água que fica disponível para as plantas, ela está presente nos microporos. Então, por isso que é importante ver a estrutura física desse solo, porque os nossos solos têm bastante macroporos. Mas nesses macroporos, a água não está disponível para as plantas.
É uma situação bastante complicada, eu diria. Eu, como não entendo de solo, admiro muito quem entende e quem também cuida. A Stephanie, ela é proprietária da New Time Consultoria, que presta esse tipo de serviço também, né?
Nós prestamos um serviço de consultoria e assistência a produtores que tiverem interesse. E o nosso objetivo é fazer o produtor aumentar sua produtividade e reduzir os seus gastos. Porque, como eu comentei antes, os insumos estão caros. E, às vezes, o produtor está usando insumos que, talvez, naquele momento, não sejam necessários. Ou aquele insumo pode ser substituído por outro mais barato. Por isso que é importante ter alguém ao lado do produtor. Não para dizer o que ele tem que fazer, porque o produtor sabe, o produtor vem há anos fazendo a mesma coisa. Mas para ajudar ele a tomar as melhores decisões, ajudar ele a perceber alguns detalhes que podem fazer a diferença no final.
E quem quiser falar com a New Time?
Vou passar o meu contato de WhatsApp, 549-9636-4586. Tem também a nossa...
Repete.
549-9636-4586. Também podem procurar no Instagram e Facebook, New Time Consultoria Agrícola. Ali tem um pouquinho do nosso trabalho, de como a gente trabalha e das atividades que a gente vem realizando.
E certamente quem sai ganhando é o produtor. Eu quero te agradecer, Stephanie, por ter gentilmente vindo aqui ao vivo, né? Que é mais difícil num sábado de manhã as pessoas virem. E agradecer pela tua gentileza de ter vindo aqui e dizer que a gente espera que os produtores não só consigam recuperar aquilo que foi perdido nesses últimos 3 anos, mas que também colaborem com o solo, que eles também dependem do solo, né?
Agradeço mais uma vez, Mirelle, à Rádio Planetário e a você pela oportunidade de estar aqui conversando um pouquinho. Assunto tem muito.
Não falta, né?
Então, quem quiser trocar uma ideia, quem quiser conversar sem compromisso, sem remuneração, a gente está à disposição. Por causa que tem muitas pessoas que pensam que tem que pagar. Conversar não precisa pagar. A gente está à disposição, podem nos chamar no WhatsApp, podem chamar no Instagram. Uma vez por semana a gente está ali na agência da Cresol, que nós temos uma parceria com o pessoal.
Até agora, dia 30, tem um evento, né?
É, dia 30 nós vamos fazer um evento em Espumoso e um evento em Soledade, relacionado a bioinsumos. Então, quem quiser participar, pode entrar em contato conosco para confirmar sua presença.
Ali na Cresol, aqui na nossa agência da Cresol aqui, né?
Aqui em Espumoso vai ser na Cresol e em Soledade vai ser no Clube de Tiro CTK.
Qual é o horário aqui?
Aqui às 9 horas e lá em Soledade às 14h30.
Perfeito. Bom, todo mundo é convidado.
Sim.
Pode ir até a agência da Cresol às 9 horas da manhã, então... Do próximo dia 30
é numa quarta-feira
que vem já. E são todos convidados para conhecer, para bater um papo, tomar um chimarrão, um cafezinho. Café da Crestó é maravilhoso, né?
É, com certeza esse bate-papo é importante. E a Crestol, como cooperativa, eles são bem preocupados em estarem trazendo soluções para os produtores rurais. Porque a nossa região é essencialmente agrícola e pecuária. Então, nós precisamos valorizar essas pessoas e auxiliar essas pessoas.
Perfeito. Eu conversei com Stephanie Barbosa, proprietária da New Time Consultoria, que nos trouxe diversas informações importantes e convidou você para dia 30, às 9 da manhã, estar na agência da Crestol, aqui em Espumoso, para um bate-papo bem legal e, quem sabe, aprender alguma coisa que ainda não se sabe.